comissão aprova projeto que pode acelerar a adoção de crianças e adolescentes com deficiência.
Roberto Requião pede criação de CPI para investigar planilhas de empresas de transporte público urbano.
Pedro Tax alerta que mesmo com mais dinheiro na segurança pública, aumenta a violência no país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que acelera os processos de adoção de crianças com deficiência ou doenças crônicas, como câncer e doenças cardiovasculares, respiratórias e diabetes.
A proposta, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, segue agora para análise da Comissão de Direitos Humanos.
Cerca de 10% do total de crianças e adolescentes que aguardam adoção no país tem algum tipo de deficiência ou doença crônica. Repórter Roberto Fragoso.
Mas 90% das famílias habilitadas para a adoção querem crianças saudáveis. Por isso, há necessidade de dar prioridade para que sejam acolhidas em um lar. A relatora na Comissão de Constituição e Justiça, senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, pediu especial atenção para essa proposta, nesta que é a semana de homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é comemorado em 5 de dezembro.
Nós apontamos aqui a importância de se evidenciar o Dia do Deficiente. Vários senadores puderam se pronunciar. Eu acredito que um projeto dessa natureza é um projeto extremamente importante e uma homenagem, sem dúvida nenhuma, àqueles que lutam para que o deficiente tenha uma política inclusiva, com os seus direitos assegurados.
A senadora lembrou que a prática de dar prioridade para as crianças com doenças ou deficiência já vem sendo incentivada pelo Conselho Nacional de Justiça, mas que a inclusão na lei vai institucionalizar a prioridade e facilitar a adoção.
E os equipamentos que aumentam e facilitam a mobilidade das pessoas com deficiência podem ficar mais baratos se for aprovado o projeto do senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina.
A proposta prevê isenção do IPI, COFINS, PIS e PASEP de equipamentos em veículos especiais, como bancos móveis, rampas elétricas e guinchos, normalmente muito caros.
Cacildo Maldaner lembrou que os automóveis destinados a pessoas com dificuldade de locomoção já são isentos de impostos.
As pessoas com deficiência devem receber ações e serviços para amenizar as dificuldades enfrentadas, de maneira a promover sua plena inserção social. Por isso, a redução dos encargos tributários é uma das opções viáveis para favorecer essa parcela da população.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, reclamou que as políticas para as unidades de conservação não estão sendo efetivadas por falta de recursos e de estrutura e por problemas de comunicação. E isso coloca em risco o meio ambiente, alertou ela.
Um relatório do Tribunal de Contas da União apurou, segundo a senadora, que apenas 4% das 247 unidades de conservação da Amazônia estão em alto grau de implementação e gestão.
Vanessa Graziottin reclamou ainda da falta de pessoal. Ela disse que mais de 80% das áreas de proteção ambiental estão na Amazônia. Porém, a região tem hoje apenas uma unidade avançada do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Essa unidade, que fica no Amazonas, conta com apenas 5 servidores, enquanto a do Rio de Janeiro tem 77 funcionários.
A ministra Isabela tem que saber disso. A ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, tem de saber disso. A presidenta Dilma tem de saber disso. O que é o Instituto Chico Mendes para cuidar de área de preservação no Rio de Janeiro, senadores? É para isso que serve o Instituto Chico Mendes ou é para cuidar da Amazônia? Ele não vem aqui, o Ministério do Meio Ambiente, dizer, não, essa formatação está errada, nós vamos mudar. Não, mude depois que mandaram os 77 servidores do Rio de Janeiro para a Amazônia.
Atenção aos usuários e formas de tratamento dos dependentes, além de repressão mais racional.
Esses são os principais objetivos do projeto de lei da Câmara que trata da reformulação da lei de drogas, conforme informou o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça.
O senador citou dados que revelam que 1 milhão de pessoas usam drogas no Brasil.
Os dados mostram também que houve crescimento do uso do crack, com cerca de 370 mil usuários nas 26 capitais e no Distrito Federal. E deste total, 50 mil são crianças e adolescentes, acrescentou Valadares. Lembrando ainda que 80% querem tratamento para deixar o consumo.
Para ele, isso mostra que a questão da droga precisa ser tratada como saúde pública, com prioridade no tratamento ambulatorial e internação involuntária, somente após a adoção de outras alternativas terapêuticas.
Estou seguro de que a nova configuração que se pretende dar às políticas sobre drogas no país faz avançar o tratamento que o país dá ao problema. Com mais investimentos em ações preventivas, que informem a população sobre os riscos associados às drogas, mais ações de reinserção social e econômica, oferta de serviços de saúde para o tratamento da dependência química, reconhecimento legal das comunidades terapêuticas e repressão penal mais racional, esse projeto vem em boa hora. E possamos entregar à sociedade uma nova perspectiva para a redução do consumo e o tráfico de drogas.
O Senado Federal vai investigar denúncias de irregularidades no transporte coletivo em todo o país, a pedido do senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná.
Segundo Roberto Requião, a CPI vai investigar por que as passagens são tão caras, denúncias de manipulação e licitações e a legalidade e eficácia das tarifas e subsídios concedidos às empresas de transporte coletivo.
São sinais bastante evidentes que chegam à minha mão. Sem espetáculo, não estamos procurando holofotes, estamos escutando a voz das ruas e tentando dar uma solução definitiva para o problema do transporte público no Brasil.
De acordo com o pedido da CPI, as investigações vão focalizar prioritariamente capitais e municípios com mais de 200 mil habitantes que têm os maiores problemas no transporte público.
E o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, classificou como equivocada a política de preços de combustíveis, que para ele causará aumento da inflação em 2014. Ele chamou a atenção para o aumento de 8% do óleo diesel.
Esse reajuste, segundo a Gurgax, terá grande impacto inflacionário e refletirá principalmente nos preços de alimentos. Para o senador, o aumento de preço ainda encarece a produção de etanol e prejudica as regiões que dependem de usinas termoelétricas.
Este aumento do diesel, sem dúvida nenhuma, acabará sendo repassado para o consumidor final através de aumento de preços de forma generalizada. Eu entendo que nós poderíamos aumentar mais a gasolina e menos o óleo diesel.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB, disse apoiar a iniciativa de entidades de Mato Grosso do Sul, que no dia 7 de dezembro vão fazer uma manifestação pública com venda de produtos, com o objetivo de arrecadar dinheiro para divulgar nos meios de comunicação informações sobre a omissão do governo nos conflitos de terras entre agricultores e indígenas.
Ele afirmou que várias autoridades do governo foram consultadas para solucionar o problema, só que nada saiu do papel.
Por isso, Rubem Figueiró acredita que a última saída é procurar a própria presidente da República, Dilma Rousseff, e entregar a ela a reivindicação dos produtores rurais de Mato Grosso do Sul.
Primeiro, aquisição de terras não indígenas por meio de desapropriação pela União por interesse social. Segundo, aquisição de terras em conflito judicializadas por meio de aporte financeiro por parte da União para o Fundo Estadual de Terras Indígenas do Estado de Mato Grosso do Sul, o FEPAT. Terceiro, que a União possibilite a utilização pelo Estado dos recursos comprometidos com a dívida com a União, que representam 15% da receita corrente líquida do Estado para aquisição das terras.
O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, lamentou o crescimento das estatísticas da violência no Brasil, apesar de o setor de segurança pública ter recebido mais dinheiro em 2012, quando comparado com 2011.
Segundo ele, o Brasil gastou no ano passado 61 bilhões de reais em segurança pública, o que equivale a 16% a mais do que o investido em 2011 na área. Desse total, explicou o senador, 880 milhões de reais foram aplicados em inteligência e informação, 17 bilhões e meio de reais em policiamento e 2 bilhões e 600 milhões de reais em defesa civil.
Com um investimento maior, era de se esperar uma queda na criminalidade, o que não aconteceu. Os homicídios dolosos, com intenção de matar, continuam crescendo. Em 2009, foram 42 mil homicídios. Em 2011, foram 43 mil homicídios. No ano passado, os homicídios dolosos saltaram para 47 mil, um aumento de quase 8%.
Pedro Taques observou ainda que o número de estupros no Brasil também subiu 18,7% em 2012, em comparação a 2011.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.